Sua Excelência, presidenta desta sessão, primeira presidente do Senado da República, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, os brasileiros e brasileiras que nos acompanham pela TV Senado, a nossa galeria, presidenta, hoje repleta de jovens e estudantes que nos alegram aqui com suas presenças. Sejam todos vocês muito bem-vindos e vindas. Desejamos que possam fazer dessa visita ao Senado da República uma visita que possa contribuir para a informação e o conhecimento de todos vocês.
Senador, são os alunos do quarto ano do ensino fundamental da Escola Piaget de Goiânia. Bem-vindos, alunos. Prazer ter vocês aqui.
Venham mais vezes. É um prazer muito grande recebê-los aqui no Senado da República. Mas volto, senhora presidenta, à tribuna, mais uma vez, para insistir num tema que tem sido recorrente em minha militância aqui no Senado da República. Uma vez mais, para falar não da violência revelada pelo senador Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, mas uma vez mais para abordar o tema da violência no trânsito do Brasil. Se o balanço das operações Carnaval, divulgado há pouco mais de um mês pela Polícia Rodoviária Federal, já apontava o aumento absurdo do número de acidentes e de mortes nas nossas estradas, avenidas do país afora, agora, senhores senadores e senadoras, é o levantamento dos acidentes registrados pelo DPVAT que nos traz um novo alerta sobre esta tragédia, esta epidemia que está presente em todo o país. Uma tragédia que tira a vida de aproximadamente 37 mil brasileiros. Assim foi em 2010. A seguradora líder, que representa as empresas do consórcio DPVAT, o seguro de danos pessoais causado por violências automotores, fez um balanço da violência nas estradas federais, estaduais e municipais nos períodos do Carnaval de 2006 a 2010. Foram, em média, senhoras senadoras e senhores senadores, 893 mortes por ano somente no período específico do Carnaval. Quase quatro vezes mais que as 223 mortes registradas pela Polícia Rodoviária Federal no último Carnaval. Lembrando sempre que o balanço da Polícia Rodoviária Federal, meu caro senador Eduardo Suplicy, se limita às estradas federais, não relacionando os acidentes nas estradas estaduais e tampouco nas estradas municipais de nosso país. Em 2010, o DPVAT bancou aproximadamente 253 mil indenizações por morte, invalidez e despesas médicas decorrentes de acidentes de trânsito. Metade de todos os recursos que fica com as seguradoras, a outra metade vai para o governo federal. Dessa parcela que vai para o governo federal, 45% desses recursos vão para o sistema público de saúde e 5% para investimentos em campanhas de prevenção no trânsito. Em 2010, senhora presidenta Marta Suplicy, o DPVAT arrecadou em todo o país 5 bilhões e 500 milhões de reais, meu caro senador Mozarildo Cavalcante. Sendo que desses 5 bilhões e 500 milhões de reais arrecadados pelo DPVAT, 270 milhões deveriam ser reservados para que pudéssemos destinar aos programas de prevenção de acidentes em todo o país. Mas aonde estão esses investimentos? Mais uma vez, questionamos a falta de campanhas permanentes de conscientização e educação no trânsito, porque me parece que este é também um desafio cultural em nosso país, um desafio cultural alimentado muitas vezes pela percepção da impunidade, mas em tantas outras pela certeza da impunidade, pela ausência de uma certeza de que a lei será efetivamente cumprida. Bastamos aqui trazer a debate no Senado de que no último carnaval somente as cidades do Rio, Recife e Salvador receberam campanhas de conscientização e de prevenção no trânsito. Não há justificativa para que não tenhamos ainda regulamentado a educação no trânsito e nas escolas, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Estudo publicado na última semana pela Universidade de São Paulo revela que o trânsito brasileiro é um dos mais perigosos do mundo. O risco de morrer nas ruas e nas estradas do Brasil é de 7 a 13 vezes maior do que em países desenvolvidos como Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, como relata a Universidade de São Paulo. Mas não é possível continuar apenas lamentando ou mesmo enxugando as lágrimas dessa epidemia que nós estamos assistindo pelo país afora. É o momento de nós avançarmos na legislação, é o momento até mesmo de nós fazermos os ajustes necessários no Código Brasileiro de Trânsito. A Lei Seca, por exemplo, que foi instituída em 2008, no seu primeiro ano de vigência, ela produziu resultados extraordinários. Nacionalmente, apenas no primeiro ano da Lei Seca, em média, houve uma redução de aproximadamente 10% dos acidentes de trânsito com vida, com vítimas fatais. Mas em estados como o Rio de Janeiro, essa redução foi de até 30%. No meu estado, no estado do Espírito Santo, foi de aproximadamente 20%. Ou seja, a Lei Seca, ela começou a produzir resultados importantes e efetivos para a preservação daquele que é o nosso maior patrimônio, as nossas vidas que foram legadas por Deus. Ocorre que no ano seguinte, o Superior Tribunal de Justiça decide que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, interpretando um preceito constitucional. Logo, o bafômetro, que é a única ferramenta por lei estabelecida para que nós possamos provar aquele criminoso que se embriagou e colocou a sua vida em risco e de seu semelhante, ele não pode ser mais alcançado. Foi pensando nisso que protocolamos nesta casa, uma proposta, de modo que nós possamos tornar a tolerância zero, porque a atual legislação define como limite mínimo de 6 decigramas a pessoa que está embriagada. Ocorre que para provar a embriaguez tem que usar o bafômetro, mas se as pessoas não estão obrigadas a usar o bafômetro, logo a Lei Seca, ela precisa sim ser aperfeiçoada para que nós possamos disciplinar melhor, fiscalizar melhor, impor uma tolerância zero para que as pessoas tenham a certeza de que a impunidade não continuará se multiplicando nas cidades brasileiras. É essa, senhora presidenta, a manifestação que faço sobre a real e inadiável necessidade de nós sermos mais rigorosos, disciplinarmos melhor as leis que definem o limite das pessoas no trânsito. Porque o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante. De igual forma, estamos também propondo que na edificação do terceiro pacto republicano nós possamos trazer como prioridade a revisão do Código Brasileiro de Trânsito, tendo em vista a necessidade de eliminarmos essa percepção de impunidade, que em muitos casos é muito mais que percepção, é a certeza que a lei não será cumprida. Muito